vindo a ser debatida por várias forças políticas, ou seja, a necessidade que nós temos no nosso sistema educativo de criar estruturas e ter profissionais dedicados a combater aquilo que é provavelmente os maiores déficits do sistema educativo português, que são as taxas de abandono e de insucesso escolar. Nesse sentido, nós trabalhamos numa proposta que tentasse não ser, por assim dizer, uma nova obrigação burocrática para criar estas estruturas em todas as escolas, que não fosse uma imposição que viesse do Ministério da Educação, mas antes que partisse da capacidade de auto-organização e de autoproposição por parte dos próprios profissionais das escolas. E, portanto, tentámos criar pequenas equipas que fizessem o acompanhamento individual dos alunos que são sinalizados como estando em risco de abandono ou de insucesso escolar, que estas equipas não acompanhassem mais do que 45 alunos e que não tivessem mais do que 8 profissionais, de modo a serem relativamente dinâmicas. Lá está, não criar uma estrutura burocrática de gestão deste tipo de programas que seja muito pesada para as escolas ou para a gestão por parte do Ministério da Educação e, por outro lado, apostar também naquilo que é a capacidade de iniciativa dos próprios profissionais. Curiosamente, uma das propostas que nos inspirou o modelo foi exatamente o modelo que foi seguido na área da saúde pelo governo do Partido Socialista, com as unidades de saúde familiares, que são também profissionais que se auto-organizam e que contratualizam com os serviços do Ministério um contrato de serviços que devem ser prestados, e foi um pouco por analogia com este modelo que nós fizemos esta proposta. Nesse sentido, aquilo que nós propomos é que estas equipas sejam então propostas por profissionais que se organizam, que tenham diferentes valências, ou seja, que tenham também articulados em equipa multidisciplinar, não apenas professores, mas também técnicos de psicologia e de serviço social, bem como mediadores socioculturais, que possam ajudar a implementar programas e a seguir alunos que são sinalizados como estando em risco de abandono ou de insucesso escolar. E que, de alguma forma, estas equipas possam existir, por exemplo, várias equipas num agrupamento escolar, que têm estes, no máximo, os tais 45 alunos, que são seguidos por 8 profissionais, que se candidatam, em concursos que são abertos pelas respectivas direções regionais de educação e que, portanto, durante um período de tempo, asseguram o acompanhamento destes alunos que vão sendo sinalizados pelas turmas e pelos professores. Algumas críticas foram feitas numa audição pública que nós realizámos com professores com outras pessoas aqui mesmo na Assembleia da República, dizendo que hoje é difícil aos professores, com aquilo que é a sua carga horária, ainda disponibilizarem e contratualizarem com o Ministério mais um conjunto de horas em que devem seguir estes alunos que são sinalizados como estando em risco de abandono ou de insucesso escolar e que, portanto, deviam ser professores que se dedicavam exclusivamente a este tipo de programas. Eu acho que é uma abordagem que pode ser discutida, ou seja, no fundamental, aquilo que nós tentámos foi não criar uma estrutura demasiado impositiva, dar dinamismo a estas equipas, permitir o acompanhamento individual, personalizado do percurso escolar dos alunos que estão em risco de abandono ou de insucesso escolar, mas se calhar é possível que seja melhor uma dedicação exclusiva dos profissionais das escolas a este tipo de acompanhamento. E, portanto, nós estamos abertos a sugestões, ao debate, a outras iniciativas que vêm de outras forças políticas. Eu acho que provavelmente é um debate que esta Comissão deve fazer, que é como é que nós organizamos as escolas, não apenas para serem uma máquina ou uma resposta ao chamado aluno médio e normal, mas como é que de facto damos um combate, que é um combate de emergência, àquilo que são as taxas de abandono e de insucesso escolar. E pronto, isso cá ficava por aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Está aberto o debate e os pedidos de esclarecimento que se entendam. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma intervenção muito, muito breve para dizer que, relativamente ao objetivo deste projeto de lei do Bloco de Esquerda, nos parece bastante útil e concordamos, aliás, com a missão destas equipas e com os princípios que as orientam. porque de alguma maneira é a preocupação pelo acompanhamento individualizado de cada aluno. Isso parece-nos útil. Agora, do ponto de vista orgânico e do formalismo, confesso que nos parece digamos assim, uma estrutura algo confusa. Ou então, provavelmente não consegui perceber totalmente aquilo que estavam a propor, mas pareceu-me, talvez formalismo a mais, uma imposição um bocadinho quadriculada contra a forma de ação e de forma de estabelecer essas mesmas estruturas. Parece-me que isso pode tirar alguma capacidade de adaptação ao funcionamento de cada escola. E esse é, digamos, eu reparo que por agora gostávamos de realçar, sendo certo, como disse, parece-nos que como objetivo deve até reunir o consenso generalizado de todas as forças políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui um manancial de iniciativas legislativas, de projetos de resolução na área da educação, quase todos eles com objetivos similares, embora depois, em termos de estratégias, estratégias possam ser um pouco mais diferenciadas. Teria sido interessante que nós pudéssemos discutir tudo isto em conjunto e não de forma partilhada, mas é assim que a Assembleia existe, é assim que estas coisas se fazem. Há pouco discutimos a história da avaliação dos programas educativos, que me parece ser alguma coisa para o qual o Partido Socialista não está muito sensibilizado, e terá as razões, obviamente. Agora estamos a discutir as equipas multidisciplinares para o combate ao abandono e sucesso, e, de facto, cada vez menos nós discutimos a escola portuguesa e a educação como material indispensável à nossa soberania como Estado e à nossa melhoria em termos de formação como país. Eu considero mesmo que começa a ser um pouco preocupante muitas decisões particulares que apontam para questões muito particulares e que deixam o todo sem avaliação. Eu tenho, pela experiência, tenho poucas dúvidas, embora não tenha as soluções para os problemas, mas tenho poucas dúvidas que hoje é matéria de abandono e de sucesso o desenho curricular do sistema educativo português e os seus programas educativos. Isto é material de abandono e de sucesso, porque são, para quem conhece a escola, alguns deles não são mexidos há mais de 30 anos. Embora tivessem sido feitos de novo várias vezes ao longo de 30 anos, mas alguns deles não são mexidos. E, portanto, imaginar que a sociedade portuguesa em 2008 é igual à sociedade portuguesa de 1960 é, de facto, um paradoxo educativo e formativo que cria abandono e insucesso. Agora estamos a discutir as equipas multidisciplinares para o combate ao abandono e insucesso numa perspectiva de contratualização. Eu não tenho dúvidas nenhumas que elas são indispensáveis na escola. Agora, elas são indispensáveis na escola dentro dessas mesmas escolas. Eu receio muito que solicitar a professores no momento presente com aquilo que constitui, eu não sei, mas os senhores deputados passem por uma escola, não é quando os professores estão à espera de uma visita de deputados da Comissão de Educação. Passem lá, como quem não quer da coisa, como diz o povo. Passem por lá e vejam o que é a vida de hoje, de um professor de uma escola. Ele faz tudo. Ele é professor de direito quando é o caso, é gestor, é professor, é funcionário administrativo, produz turmas e produz horários, é diretor de turma, portanto, eu não diria confusão, não, penso que seria injusta se o dissesse, a confusão não reina na escola portuguesa, mas o trabalho e a diversidade do trabalho e as condições em que se trabalha são de facto muito más. E, portanto, solicitar a professores que fora do seu horário de trabalho contratualizem com o Ministério da Educação para darem apoio em termos de abandono e de sucesso, não me parece ser o caminho. Posso estar profundamente errada e admito que o esteja, até porque o Bloco de Esquerda se dá já a mais-valia de ter trabalhado o projeto e de naturalmente ter ouvido muita gente. Mas eu penso que as escolas têm que encontrar no seu seio esta resposta. Têm que, dentro do seu seio, há neste momento mais de 30 mil professores no desemprego. Eu já não falo daqueles que não são professores. Tiraram uma licenciatura em Belas Artes, tiraram em Direito, ou que tiraram em Português ou Francês ou Inglês, e que nunca conseguiram dar aulas. Eu falo daqueles que são professores, daqueles que depois do curso feito fizeram o seu estágio e neste momento dão, e há muitos, 10 horas de aulas, meio horário, 5 horas de aulas, e que aquilo que ganham nem sequer dá para se deslocarem ao concelho ou ao distrito onde estão colocados. Portanto, a situação é trágica. E eu penso que não há nenhuma sustentação para que não se faça um esforço financeiro para encontrar a resposta de combate ao abandono e ao insucesso dentro da escola. E há condições, assim como há também para criar, naturalmente, dentro do Conselho Nacional de Educação, não gastando dinheiro nenhum, equipas especializadas para avaliar os programas e o desenho curricular. E têm a obrigação de fazer, embora não tenham feito até hoje. E esta é que é a questão. Não chega ao Partido Socialista, na minha opinião, peço desculpa por estar a dizer isto nestes termos e com esta frontalidade, não chega a dizer não à iniciativa do Partido Socialista, chega a exigir ao Conselho Nacional de Educação que faça o seu trabalho. E fazer o seu trabalho é pôr as equipas especiais a trabalharem para avaliar os desenhos curriculares do país e os programas e para confrontar os conselheiros com esta questão tão simples. É se o abandono e o insucesso não resultam de uma inadequação total daquilo que são os programas de desenhos curriculares. Porque eu acho que há uma avaliação que também é indispensável. E competia um partido que está no poder e um grupo parlamentar que o sustenta ter também a coragem política de o fazer. Era a criar um observatório para a avaliação das políticas. E talvez se nós tivéssemos a avaliação das políticas através de um observatório e de uma unidade independente, pedagogicamente e administrativamente, nós não tivéssemos necessidade de estar a fazer iniciativas legislativas ao monte para tratarmos de questões que depois os partidos da oposição vão vendo que aqui falta isto, que aqui falta aquilo e se vai tentando resolver desta forma. Eu, em princípio, dever-me-ia ter suscitado exclusivamente pela intervenção do Bloco. Reconheço que não o fiz, mas tive uma vontade incrível de falar do anterior, na altura não falei, e peço desculpa ao Sr. Presidente de ter chegado ao Observatório ao Conselho Nacional de Educação. Mas penso que também tinha que dizer isto que acabei de dizer. Muito obrigada e peço desculpa por ter fugido um bocadinho ao tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tem palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, saudar esta iniciativa, este projeto de lei do Bloco de Esquerda, cujo objetivo é obviamente meritório, aliás, julgo que recolherá certamente o apoio de todas as forças políticas no seu objetivo, e que mesmo os moldes que o Bloco de Esquerda procurou propor são em alguns pontos bastante criativos e devem também apontar-nos caminhos para que possamos fazer um balanço das necessidades. E também é compreensível esta questão que levanta agora a Sra. Deputada Luísa Mesquita sobre os conteúdos curriculares, que será sem dúvida uma questão fulcral, mas não nos podemos esquecer de uma outra dimensão do insucesso e abandono escolar, aliás levantada como a grande causa do abandono e do insucesso escolar, que é a situação social e a situação económica do estudante e das suas famílias e o meio social em que se insere. E essa dificilmente será resolvida através de respostas que não passem pela subida genérica do nível de vida da população e pela garantia de uma maior possibilidade de qualidade de vida, mas também pelo apetrechamento da escola pública. E, portanto, há aqui que procurar um equilíbrio que pode, em alguns casos, passar, o Bloco não é o que propõe, mas pode, em alguns casos, passar pelo apetrechamento, até em meios humanos, da escola pública. Aqui o Bloco de Esquerda propõe que não haja, a não ser a título muito excepcional, a contratação de novos profissionais para o interior da escola, portanto é uma proposta perfeitamente compreensível, tendo em conta o momento em que vivemos, e caso assim não seja, o PS tem mais um argumento para rejeitar liminarmente todas as propostas que possam ser feitas nestas mesas, desta Assembleia, mas temos que reconhecer que no momento em que vivemos pode ser necessário. Aliás, é necessário, e julgo que basta visitar as escolas para perceber que é necessário um apetrechamento da escola pública em meios humanos. Este projeto de lei do Bloco de Esquerda, obviamente que poderá merecer algumas críticas do PCP no que toca às suas propostas mais concretas, mas aquilo que é a forma, a sua forma e o seu objetivo, obviamente, merecem a nossa concordância, muito embora obviamente não pudéssemos subscrever totalmente, tendo em conta que apresentámos um projeto de lei que, não chocando com este, mereceria uma harmonização. Não chocando, julgo que não há nenhum choque, até porque têm objetivos em algumas partes semelhantes, mas que se distinguem ainda assim nas suas missões e na sua estrutura orgânica, mas mereceria a sair alguma coisa daqui, uma harmonização entre estas duas estruturas. De qualquer das formas, obviamente que, reservando posições mais específicas para outras alturas do debate, merece uma concordância genérica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda, que é um exercício bastante completo à volta de um princípio que por várias vezes temos discutido aqui, algumas vezes das quais por iniciativa do PST, e era nesse sentido que eu queria recordar na minha intervenção. Por facto, o que nós estamos aqui a discutir, o que o Bloco de Esquerda faz, propõe, é intervir a montante dos problemas. E nós já tivemos várias vezes discussões aqui à volta dessa matéria, e também já sabemos qual é que é, digamos, a visão de quem está atualmente no poder. É que, de facto, não quer resolver rigorosamente nada a montante do problema, e por isso continuamos aqui nós, enfim, a discutir estas matérias da educação ao nível do grau zero, segundo a opinião do Governo, porque se discutimos apenas matérias, de facto, não fazem parte da agenda da Sra. Ministra, e como tal, continuamos aqui a esgravatar no grau zero. Mas como quem corre por gosto não cansa, acho que vale a pena, de facto, nós, aqui isolados, coitadinhos nós, continuamos a discutir ao nível do grau zero. Eu não posso deixar de dizer que o PST, quer num projeto de resolução que se chamava Mais Sucesso, Mais Inclusão, procurou dar resposta também, de facto, ao modelo de intervenção nesta matéria, e ainda mais recentemente, por ocasião da discussão do Estatuto do Aluno, quer nós e também o PCP, apresentamos aqui propostas claras no sentido da criação de uma rede de equipas multidisciplinares que, de facto, envolvesse toda a comunidade no sentido de despistar e de acompanhamento dos alunos, procedendo, ou seja, fazendo aqui um esforço a montante do problema para que, de facto, se desmontasse os problemas e se criassem um conjunto de soluções. E penso que o Bloco de Esquerda tem aqui mais um contributo para isso. Nós estamos disponíveis para esse debate, iremos fazê-lo, mas temos que fazer, de facto, o registro aqui que quem quer fazer este debate, de facto, de resolver a montante alguns problemas graves que existem no sistema educativo, não é quem tem o poder, porque se considera que isto tudo é o grau zero da discussão política, e por isso vamos continuar por aqui entretidos no grau zero, mas com cada dia que passa, com maior convicção de que é por aqui, é a montante, que nós podemos, de facto, resolver estes problemas. Porque enquanto que fizermos de conta que isto não existe e que não é necessário equipas multidisciplinares para apoiar alunos com dificuldades e famílias com dificuldades, e sobretudo que elas interajam com a rede social que já existe para que haja sinergias entre todos, não estamos a resolver nada. Podemos resolver estatisticamente, mas na prática os problemas continuam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. O Partido Socialista felicita também o Bloco de Esquerda pela temática que nos apresenta e pela proposta que, no fundo, aqui nos trouxe, pés embora nós não concordarmos inteiramente com todo o conteúdo dessa mesma proposta. No entanto, o debate e a reflexão em torno das questões do abandono e de insucessos escolares é um debate ao qual o Partido Socialista nunca se furtou e nunca se furtará. Muito pelo contrário. Se nós verificarmos o que tem sido a atuação do Governo do PS e também do Grupo Parlamentar do PS aqui nesta Assembleia da República, verificaremos que desde o programa eleitoral que apresentámos aos eleitores e que foi sufragado ao nosso programa do Governo e às ações concretas das medidas de política educativa que têm vindo a ser tomadas, a sua esmagadora maioria apontam diretamente para o combate ao abandono e ao insucesso escolar. Portanto, não é verdade aquilo que, digamos, alguns dos meus colegas deputados aqui referiram quando se refere que a discussão em torno desta matéria está no grau zero. Muito pelo contrário, nós estamos num grau muito mais avançado ao nível da atuação política através de medidas concretas que fizeram com que, e é importante que isto se refira aqui de maneira clara, pela primeira vez, há muitos anos esta parte, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, os indicadores que medem o abandono escolar e o insucesso escolar inverteram a sua tendência. E hoje são unânimes os estudos nacionais e internacionais que evidenciam a inversão da tendência que os indicadores de abandono e de insucesso escolar vinham apresentando há largas décadas. Pela primeira vez, esses indicadores baixam. e baixam de maneira sustentável. Ainda não baixaram, digamos, na medida em que nós todos desejamos. E todos nós, penso que nos associamos neste desejo de que os nossos indicadores nessas duas dimensões baixem mais rapidamente para patamares equivalentes àqueles que são os patamares dos nossos parceiros europeus. Mas o que é um facto é que nós invertemos essa tendência. E a realidade está aí. Eu, depois de reservar-me, digamos, ou pelo menos o nosso grupo parlamentar reservará, enfim, mais alguma reflexão em torno desta matéria para o debate que se seguirá, mas eu não poderia deixar de relembrar aqui que, por exemplo, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro referiu aqui, e bem, que a questão do insucesso e do abandono não é uma questão que se, digamos, circunscreva à dimensão pedagógica, e também a Luísa Mesquita, é uma questão que nasce muitas vezes e se alimenta nas condições sociais difíceis em que muitas famílias a vivem, mas exatamente com essa sensibilidade, este ano o governo do PS alargou a mais 300 mil alunos o esquema de apoio social que está em vigor, fazendo com que 300 mil novas famílias usufruam de melhores condições do ponto de vista social para que os seus filhos possam ter mais igualdade de oportunidades nas escolas. Referiria também aqui, para que ficasse registado, que especificamente em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que há aqui uma incoerência insanável do ponto de vista, digamos, do seu conteúdo e da filosofia com que ele é construído. Porque quando a senhora deputada Ana Drago aqui nos traz a analogia das unidades de saúde familiar, é como se nós hoje tivéssemos nos hospitais grupos de médicos do próprio hospital que construiriam respostas para as doenças que eles próprios não conseguiram curar. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. E nesta matéria, no que nós defendemos e que o Governo está a fazer e que as escolas estão a assumir, é assumir-se a escola, como disse a deputada Luísa Mesquita e bem, como a unidade central da política educativa e contratualizar com a escola os objetivos, responsabilizando-se o Estado pela criação das condições e pela colocação à disposição dos meios necessários para que a escola possa trabalhar e comprometendo-se a escola com, digamos, a assunção de determinados objetivos, atingir determinados resultados num determinado calendário. É isto que tem vindo a ser feito com as escolas, numa base de respeito e de contratualização da sua autonomia, é aquilo que as escolas há muito reivindicavam e, diga-se de passagem, nos exemplos que já foram e que já estão a decorrer, com muito bons resultados por parte do trabalho das escolas e dos professores. Portanto, nós devemos centrar a política na escola, devemos olhar para a unidade escolar como o centro das políticas educativas numa crescente autonomia e contratualizar, sim, com as escolas, os resultados escolares e verter isso. Eu espanto-me muito, por exemplo, que o projeto de lei do Bloco de Esquerda revira às tantas que dos resultados escolares dos alunos de insucesso dependa uma parcela do rendimento dos professores. E depois o mesmo Bloco critique que os resultados escolares obtidos pelos alunos das escolas não possam ser um indicador para a avaliação dos professores. Isto é uma contradição completamente insanável, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Pergunto à Sra. Deputada Relatora se deseja intervir nesta fase.
Não, eu penso que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro basicamente já disse o que é que o PSD pensa desta matéria. Vimos com muita preocupação a questão do insucesso escolar. Apresentámos, como ele disse, um projeto de resolução que era, enfim, de certa forma apostava mais no regime de voluntariado e não nesta via mais profissional, que nós entendemos que é capaz de ser difícil, visto as várias questões que aqui foram referidas, mesmo pela senhora deputada que apresenta este projeto, que os professores neste momento, com a carga horária que têm, vai ser complicado. O nosso projeto de resolução, por isso mesmo, apostava mais no regime de voluntariado, com associações de pais, com conselhos diretivos e com os próprios e com alguns professores que se disponibilizassem para estas áreas. Mas vimos com, como é evidente, com preocupação o aumento, quer dizer, porque infelizmente, independentemente dos indicadores estarem a baixar, não nos podemos abstrair que Portugal é dos países com uma taxa mais alta de abandono e insucesso escolar da União Europeia. E, portanto, é com preocupação que olhamos para esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, para encerrar este nosso debate, de novo a palavra à Sra. Deputada Ana Traga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer a todos as críticas, as intervenções, as análises que fizeram do projeto. projeto. Queria começar por esclarecer aqui assim uma pequena, certamente uma pequena confusão, que não é má fé na interpretação do projeto por parte do Sr. Deputado Bravnico. Não se faz uma associação entre resultados escolares e aquilo que é a retribuição salarial dos professores. Não, os resultados escolares não entram aí. O que significa, o que é proposto é um modelo de contratualização em que os professores contratualizam mais trabalho, e é exatamente porque têm uma missão e contratualizam com as direções regionais de educação acompanhar, enquanto equipa multidisciplinar, um conjunto de alunos, por esse tempo de trabalho, eles têm uma retribuição salarial. E digo-lhe que é exatamente o mesmo modelo que é seguido nas unidades de saúde familiares, ou seja, um conjunto de médicos, de enfermeiros e administrativos contratualizem seguir uma determinada lista de utentes, têm uma retribuição salarial. Não significa que vão ter uma retribuição salarial em função dos resultados ao nível da saúde da população, que não, mas aqui assim não é proposto isso. Ou seja, é pelo conjunto de serviços que é feito e que é prestado, existe uma retribuição porque existe mais tempo de trabalho. Eu creio que o debate que aqui tivemos indica que há no fundamental duas questões. Ou seja, a primeira questão é se a escola, no momento que vive atualmente e com a persistência de taxas de abandono e de insucesso escolar muito elevadas, deve ou não ter equipas especializadas, dedicadas em sistema de tutoria, a seguir os alunos que são sinalizados como estando em risco de abandono ou de insucesso escolar. Bom, parece-me, por aquilo que aqui foi dito, toda a oposição, embora com críticas e com modelos diferentes, considera que sim. Ou seja, que o desafio da escola é exatamente organizar-se e ter a capacidade de ter um grupo de profissionais dedicado ou a trabalhar especificamente sobre esta questão. O Partido Socialista entende que não. Entende que há uma panóplia de medidas que estão a ser seguidas pelo Ministério da Educação, que permite debelar estas taxas de abandono e de insucesso escolar, mas que não precisamos de equipas dedicadas. Eu acho que essa é a nossa primeira divergência. A segunda questão que foi aqui colocada, como eu disse logo na minha primeira apresentação, é uma questão que eu sou bastante sensível. Ou seja, eu não creio que faça sentido e que seja politicamente profícuo, neste momento, propor um sistema muito grande e muito pesado que seja, neste momento, imposto sobre as escolas na forma como criam estas equipas. E, portanto, trabalhamos no sentido, exatamente, de trabalhar sobre esta dupla condição. O professor que é professor e que, ao mesmo tempo, acompanha o percurso individualizado de um conjunto de alunos. E por isso esta ideia de contratualização dos próprios profissionais da escola. Ou seja, apostar na capacidade de iniciativa, auto-organização, autonomia, responsabilização destas mesmas equipas e destes profissionais. É verdade que, olhando para a forma como as escolas funcionam de facto e não em abstrato, hoje os professores estão sobrecarregados com um conjunto de tarefas burocráticas que significa que provavelmente não têm este espaço para a auto-organização e para a proposta e para a iniciativa. E, portanto, provavelmente seria desejável caminhar no sentido de termos profissionais exclusivamente dedicados a isto e não professores que têm uma dupla condição. Mas eu creio que é uma matéria sobre a qual se pode conversar, debater, dialogar. Não há sobre isto, ou o Bloco não tem sobre isto, uma posição de princípio. É aquilo que funcionar melhor para o sistema que temos. Mas, acima de tudo, eu creio que esta ideia da contratualização é uma ideia positiva. Ou seja, responsabiliza profissionais, dá-lhes autonomia e, simultaneamente, não sobrecarrega as escolas com uma grande estrutura burocrática, exatamente porque aposta naquilo que é a autonomia e a iniciativa dos profissionais. Como é que organizamos isto com gente de fora da escola que se candidata a este tipo de programas ou com os professores? Eu creio que é uma questão que podemos debater. O que eu não acho é que se possa chutar esta urgência de termos equipas dedicadas para debaixo do tapete, dizendo que tudo o que está a ser feito pelo Ministério da Educação está a contribuir para o abandono e sucesso escolar. Essa é uma outra matéria, mas creio que os especialistas, quem está na escola, a nossa própria percepção, nos diz que é preciso ter uma resposta de emergência, que a devemos ter e que deve ser no sentido exatamente de criar estas equipas. E é por isso que esta proposta é mantida, mas obviamente está aberta às contribuições das diferentes forças políticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Nós encerramos também aqui a apresentação e o debate desta iniciativa. Repito que a Sra. Deputada Helena Lopes da Costa é, em representação do PSD, a relatora. A minha solicitação vai no sentido de saber se era possível entregar na próxima semana. Muito bem, então agradeço essa disponibilidade. Eu recordo que estas iniciativas entraram em julho e, portanto, quer dizer, aqui o prazo de 30 dias conta de uma outra forma, mas quanto mais depressa nós elaborarmos e aprovarmos o nosso parecer, melhor. Passamos ao ponto número 6.